Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, a Folha de São Paulo divulgou um levantamento de dados do Datafolha sobre a tendência à poupança do brasileiro. O que diz esse estudo?
A questão desse estudo mostra alguns dados bem interessantes, principalmente enfatizando a questão que o brasileiro ele poupa muito pouco. Existe na economia um conceito que a gente compara o consumo do brasileiro ao longo do tempo. A poupança nada mais é do que consumo futuro. A gente poupa para consumir mais no futuro. Então tem uma relação de troca, né? Quanto que as pessoas estão dispostas a trocar do consumo presente em relação ao consumo futuro, né? Um exemplo é assim, quanto que você estaria disposto a receber daqui a um ano ao invés de receber R$100 hoje? Então essa relação, né, quanto mais se precisa receber ao invés no futuro daqui a um ano para abrir mão de R$100 hoje, mais impaciente é o indivíduo, né? O Datafolha fez uma pesquisa e comparando com outros países, o Brasil é que tem mais impaciência, né? O brasileiro médio é um dos que apresenta mais impaciência, ou seja, ele precisa receber muito no futuro para abrir mão do consumo presente. Isso, consequentemente, afeta a taxa de poupança do brasileiro, que acaba sendo muito baixa. Isso é histórico, né? A gente percebe olhando os dados que, de fato, a taxa de poupança do brasileiro é baixa. Quando aumenta o investimento, a gente acaba utilizando muito a poupança do resto do mundo. Ou seja, a gente investe fazendo endividamento externo. O que é ruim, por um lado, porque a taxa de poupança determina ou auxilia o investimento nos diferentes países. O investimento é um elemento muito importante para promover o crescimento da economia.
E por que o brasileiro poupa pouco?
Alguns elementos apontam, né, o porquê que o brasileiro ele poupa pouco, né? Por que ele tem esse imediatismo e essa impaciência em relação ao futuro? Que são, né? Você tem lá um Estado que fornece uma previdência que é muito benevolente, então as pessoas não precisam poupar para aposentadoria, que é uma das poupanças mais importantes. Você tem as universidades públicas e gratuitas que fazem com que os pais não precisem poupar para os filhos irem para a universidade, que é um outro elemento importante que explica a poupança em diferentes países. E você tem um Estado, de uma forma geral, paternalista, né, que as pessoas têm como visão que o Estado tem que prover uma série de bens e serviços para a população, inclusive a aposentadoria, e isso faz com que as pessoas não tenham muita responsabilidade sobre o que vai acontecer no futuro. Ou seja, quando a gente toma em nossas próprias mãos que nós somos responsáveis pelo nosso futuro e pela situação atual, a gente começa a pensar mais no futuro, começa a construir, a realizar ações que vão fazer com que esse futuro seja melhor. E uma dessas ações é justamente poupar mais. Então, eu acho que tem nessa questão do Estado que fornece bens e serviços, inclusive aposentadoria. Você tem uma cultura que acabou sendo influenciada por esse Estado paternalista, onde as pessoas elas acabam esperando que o Estado seja aquele pai protetor, né, onde a gente não tem tanta responsabilidade sobre o que acontece sobre a nossa vida. E você também tem uma má distribuição de renda muito importante no Brasil, que faz com que existam ainda muitos pobres, e onde a taxa de poupança, historicamente e entre países, é menor entre as pessoas mais pobres, né? Isso também é claro aqui nos dados do estudo, que mostram que as pessoas que são mais pobres, elas poupam menos, até porque sobra menos dinheiro no final do mês, né? Mas também porque, né, tem um dos apontamentos aqui do estudo é que as pessoas que têm menos dinheiro estão muito preocupadas em pagar as contas no final do mês, que é uma coisa de curto prazo, e acaba ficando acostumado a pensar somente nesse curto prazo, esquecendo horizontes mais longos de tempo. Então também acaba influenciando a baixa taxa de poupança do brasileiro. E outro elemento importante do estudo mostra que o brasileiro é um dos que menos tem educação financeira, que tem conhecimento de questões de como fazer o orçamento mensal, de operações básicas matemáticas, e isso acaba prejudicando também muito o planejamento. Ou seja, seria importante pensar introduzir nas escolas, no colégio, noções de matemática financeira e de finanças domésticas, né, para auxiliar os alunos já começarem a pensar um pouco mais em prazos mais longos de tempo e também se organizar melhor em termos de finanças.
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.